O que você pensa quando o assunto é tesouro? Dinheiro, riquezas, bens? Na minha mente vem um pouquinho de tudo isso. No entanto, para Deus, tesouro é algo precioso que sim envolve finanças. É muito mais amplo do que apenas dinheiro. Na Igreja Adventista temos os chamados tesoureiros. Você sabe o que de fato um tesoureiro de igreja faz? O tema número 3 desta série de podcast Quadrienal Adventistas Amazonas é tesouraria. Durante os últimos 4 anos, de 2018 a 2021, a Igreja Adventista na região norte e centro-oeste do Amazonas trabalhou para que os fiéis da igreja e os novos conversos tivessem mais comunhão, relacionamento e missão, tendo o amor como a essência. Na área de tesouraria, o pastor Vinícius Miranda assumiu a função no comecinho do quadriênio. E hoje ele está aqui para conversar um pouco com a gente. Pastor Vinícius, seja muito bem-vindo. Eu já começo lhe perguntando o que um tesoureiro de igreja faz. Seja bem-vindo.
Obrigado, pastor Alessandro. O tesoureiro é aquele que foi separado por Deus para poder contabilizar as bênçãos que Deus derrama na nossa vida. Esse servo do Senhor que atua diretamente na igreja local tem a linda tarefa de diariamente lidar com as bênçãos que Deus coloca na vida de cada filho seu. Esse tesoureiro é de suma importância para que as fronteiras do Evangelho sejam alargadas não só no nosso território, mas em todo o mundo, atuando de forma direta na pregação do Evangelho e abreviando a volta de Jesus.
Ele é o seu correspondente direto na igreja local.
Isso, direto na igreja local. Ele nos ajuda, são as nossas mãos que atua ali na igreja local, junto com o pastor, junto com os membros, para que esses recursos, essas bênçãos que foram derramadas e doadas através da igreja, siga o seu caminho e chegue até à frente da missão.
Pastor Vinícius, a missão da igreja, ela exige uma grande estrutura para que ela aconteça. Dessa estrutura faz parte também a parte física, a construção dos templos, as igrejas, escolas, enfim. Eu gostaria que você falasse para a gente nesse podcast justamente sobre esse fator, esse aspecto da obra, as construções, os investimentos nesse sentido aí.
Nós, em 2017, já aqui na Associação Central Amazonas, tínhamos um grande desafio de que precisávamos construir e investir em algumas igrejas. E durante esses 4 anos, pela graça do Senhor, nós conseguimos concluir. Durante esses 4 anos, nós conseguimos construir e terminar a igreja ali da comunidade C, um lindo templo que representa a nossa igreja com maestria, que prega o nome do Senhor Jesus dia e noite ali na uma das principais avenidas aqui de Manaus. Também temos a igreja do Alphaville. Eu diria que uma das maiores igrejas e mais belas igrejas aqui do noroeste do país. Uma igreja que está aí próximo de 80% do seu término. Próximo do seu término, para que ali também naquela localidade, na Ponta Negra, ela possa ser uma luz a brilhar e a pregar dia e noite para as pessoas que vivem ali naquela comunidade. Então, muitas igrejas locais também foram construídas, investimentos foram feitos para que...
Na capital e interior?
Na capital e no interior. No interior, nós temos uma expansão muito mais acelerada devido à facilidade mobiliária, e nós conseguimos aí, durante o quadriênio, plantarmos mais de 60 igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a estrutura, esse departamento da igreja, serve para poder alargar as fronteiras do Evangelho na nossa região.
Esse benefício vai direto para aquelas pessoas que frequentam os templos, as igrejas, aqueles que estão envolvidos nos ministérios, enfim, as agremiações também, os clubes de aventureiros, clubes de desbravadores, o Ministério Jovem, enfim. Mas há um outro aspecto em que há muito investimento nessa área de construção. E vamos falar agora de educação adventista, pastor.
Pastor Alessandro, educação adventista é um grande desafio. Nossas escolas aqui no território da Associação Central Amazonas já vinha sendo feito investimentos pontuais, e nós intensificamos esses investimentos. Talvez o maior e mais expressivo dele, como um marco até do adventismo aqui na nossa região, seja, alguns falam que é a reforma do novo IAN. Eu diria que é a construção do novo IAN. Nós,
porque ele foi para baixo.
Foi para baixo.
A estrutura o toda
colégio,
foi para...
O colégio que existia ali, hoje já não existe mais, a não ser toda a história, a não ser todo o nome, a não ser toda a bagagem que existia, mas a edificação ela foi colocada abaixo. E nós estamos ali, então, levantando uma nova escola e pretendemos muito em breve entregá-la à igreja, entregá-la à comunidade, para que a educação adventista no nosso território possa, de fato, cumprir a missão de pregar para esses jovens, esses alunos que estudam conosco.
Já percebemos, por tudo que foi falado até aqui, que a igreja ela faz esses investimentos pela necessidade de avançar com a missão. Nós estamos, nesses últimos anos, enfrentando aí a realidade que nunca havíamos enfrentado dessa pandemia. Pastor, como se comportou a igreja, a organização e também a membresia nesses meses que fomos assolados pela pandemia?
Pastor Alessandro, a pandemia nos pegou de surpresa. Eu diria que do ponto de vista econômico, nem as piores perspectivas seriam capazes de prever o que nós enfrentamos nesses últimos 2 anos. Quando o Covid chegou de fato à nossa região, ali por volta do mês de março de 2020, e por uma necessidade de saúde pública, nós tivemos que então fechar os nossos templos, uma situação totalmente nova, totalmente atípica. A igreja na nossa região e também no mundo nunca tinha passado por uma situação como essa. Além das barreiras que nós tínhamos e as preocupações, também era iminente uma crise de saúde pública. E as preocupações elas eram as maiores possíveis. Nós projetávamos que haveria uma queda aí de 30% a 40% no volume de dízimos e ofertas. E Deus mais uma vez provou que a racionalidade do homem é pequena diante dos milagres que ele mostra e derrama na nossa vida. Durante esses 2 anos, o que nós presenciamos foi um crescimento, uma fidelidade sendo colocada em prática, os nossos membros, os nossos fiéis, os nossos irmãos, se colocando não só os seus recursos, mas entregando a sua vida a Deus. E nós percebemos que foi traduzido todo esse movimento em um crescimento nos dízimos e também nas ofertas. Eu digo que esse crescimento coloca sobre nós uma responsabilidade muito grande, porque em um meio tão adverso, em uma situação tão crítica, tão triste, tão desafiadora que nós passamos, Deus derramou muitas e muitas bênçãos através da igreja, através da vida de cada irmão. E isso bota a responsabilidade que nós temos que acelerar a pregação do evangelho, não só na nossa região, mas em todo o mundo, para que Jesus volte logo.
Podemos ver um crescimento quantitativo e qualitativo nas informações que o senhor nos deu referente à SEAM. Obrigado, pastor Vinícius, por toda essa informação que nos trouxe. Quais seriam as suas últimas palavras e os seus agradecimentos?
Pastor Alessandro, eu primeiramente quero agradecer a Deus por tudo aquilo que ele fez durante esses 4 anos, pela oportunidade que ele me deu de poder viver na prática a dependência dele. Também queria agradecer a todos os irmãos, todos os fiéis, todos os tesoureiros das igrejas. Quero agradecer aos pastores, esses servos do Senhor que têm desempenhado esse lindo ministério em cada igreja, em cada distrito. Quero agradecer também à União Noroeste Brasileira pelo apoio. Quero agradecer aos colegas, administradores, departamentais, que têm sido um braço forte, têm sido parceiros, ajudadores, para que junto com a ASEAN, como a Associação Central Amazonas, nós possamos pregar esse evangelho mais rápido possível e possamos ainda, se Deus assim permitir, na nossa geração ver Jesus voltar.
Toda essa organização só é possível porque lá na base, lá na igreja, temos um tesoureiro que é responsável pelas contas, planejamento de custos e projetos. Ou seja, a saúde financeira da igreja está, em grande parte, nas mãos do tesoureiro. Ou melhor, de um bom tesoureiro. E vale a pena lembrar um verso da Bíblia, em Mateus 6:21, que diz que onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Que nosso tesouro esteja exatamente onde deve estar. Um grande abraço e até o próximo podcast.